Quero saudar a todos com a graça e a paz imensa, superabundante de Cristo. Você sabe que a vida só vale a pena por causa de Cristo. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então temos que viver sempre no lucro, né? Se viver é Cristo, é lucro, não é? E o morrer é lucro também, por causa de Cristo. Então, Cristo é que faz a diferença. Eu começo com essa afirmação porque nós estamos no segundo livro de Reis e o nosso tema é salvação. Como o nosso tema é salvação, qual é o grande tema do segundo livro de Reis? O segundo livro de Reis mostra a falência de uma vida desperdiçada. Eu vou chamar a atenção para essa palavra desperdiçado, porque sai um livro de um escritor alemão que já vendeu 2 milhões no Brasil, para você ter uma ideia, Anselmo Grum. Olha o nome do livro dele: Não Desperdice a Sua Vida. Não desperdice a sua vida. Esse livro é tão importante que, nesse tempo, nós estamos estudando com os alunos de teologia, num trabalho de mentoria espiritual que o pró-reitor exige que o faça, e ele quer que estude esse livro, porque muitos jovens têm desperdiçado a sua vida. Então, vou dizer de novo para você: não desperdice a sua vida. Se você entendeu essa frase, não desperdice sua vida, você vai ver que, segundo Reis, o que você tem do começo ao fim é a tragédia de uma vida desperdiçada. Todo o livro de Reis, segundo Reis, que é uma continuação de primeiro Reis, para vocês terem uma ideia, os dois livros eram um só, mas nessa segunda parte começa a narrar a tragédia dos reinos divididos. E a história, vocês lembram, quando nós trabalhamos com Salomão, o homem mais sábio do mundo, também foi alguém que viveu a estutícia de viver fora do mover de Deus. Salomão era um homem sábio, mas ele, através dos seus casamentos, ele começou a viver uma vida de problemas e de conflitos. E o fato é que o reino dele foi dividido. Após Deus havia dito a ele: eu vou tirar o reino, e ele vai ser dividido. Mas eu não vou fazer isto nos seus dias, por causa do teu pai Davi. Eu não vou tirar o reino inteiro. Vocês vão ficar com uma só tribo. Será Judá. Não vou fazer isto nos seus dias, por causa do teu pai Davi. Eu quero enfatizar isso, porque Salomão, a Bíblia diz, ele saiu, ele desarticulou, desalinhou o seu coração de servir a Deus. Esse é um tema de salvação para nós. Você tem que fazer uma análise à luz da Bíblia sempre. A Bíblia é um espelho para nós. E esse espelho é para dizer: como está o meu coração? Porque o problema de Salomão foi que ele desviou o seu coração de servir a Deus. O problema de Salomão é que ele não teve um coração com integridade a Deus. E o problema é que ele começou a fazer altares aos deuses falsos. Esse é o problema de Salomão. E ele começou a acender incenso aos deuses falsos, por causa do envolvimento com as esposas que ele teve. Ele casava com aquelas mulheres importantes dos reinos, e elas traziam seus deuses. Só que ele, em vez de influenciar com o seu Deus, ele era influenciado com os deuses delas. E essa foi a tragédia dele. E esse texto, para nós, é um chamado, porque tudo que foi escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. para nós entendermos que nós também corremos o risco do reinado de Deus em nossas vidas, o reinado de Cristo, nós não temos o nosso coração com inteireza para Deus. A gente olha aquele texto lá, fica falando mal de Salomão, mas o texto é para pegar você agora e ver quanto que nós estamos servindo a Deus. Qual a inteireza do coração? E nós precisamos aprender que Deus quer a inteireza do coração. O caso de Salomão, ele ganhou sabedoria e riqueza. Sabedoria e riqueza atraía as pessoas, mas também atraía problemas. E ele começou a ter isto. Há pessoas que hoje estão caminhando com Cristo e vão bem, o coração com inteireza, mas depois, com o passar do tempo, eles vão, o coração deles vai se desviando. Eu estou com uma análise sobre a igreja coreana. A igreja coreana é a igreja de maior oração que você já viu na história. Muita oração. Mas está acontecendo algo na Coreia. Está havendo muita riqueza. Um dos países mais prósperos do mundo. O povo está diminuindo a vida com Deus. O pessoal está escapando da oração. Por quê? Começa a levantar outros altares. Então, cuidado com a sua vida. Porque, de repente, Deus começa a abençoar muito você. Você começa a criar um altar para Mamom. Aí não vai mais para orar, não busca mais a Deus, vai esquecendo. Deus fica assim uma espécie de segundo momento. Não tem a inteireza de Deus. Esse é o problema de Salomão. Há muitos altares, tem que tomar cuidado com esses altares. A internet, por exemplo, oferece altares aos deuses desconhecidos, aos deuses estranhos do mundo. Você sabe qual é o maior problema que está acontecendo entre pastores na Europa? Pornografia. Nos Estados Unidos, pornografia. Isso não é procurar um altar estranho? Eu estou falando sério isso. Salomão procurou altares. Hoje tem outros altares. O dinheiro pode ser um altar. Mamom é um altar. Pornografia é um altar. Até a ciência pode se tornar um altar. Qual a interesse que eu tenho em Deus? Meu coração está inteiro para Deus. Então, esse é o problema. Como está o reinado de Deus em nossas vidas? O reinado de Deus em nossas mentes. O reinado de Deus em todo o nosso ser. Esse texto é para nos alertar sobre o reinado de Deus. E o capítulo e o segundo livro de Reis trabalha sobre a vida desperdiçada. Então, a nossa salvação, nós temos que aprender que salvação é aprender como não desperdiçar a vida. Como nós podemos ter o reinado de Deus em todas as áreas da nossa vida? Quando eu falo em todas as áreas, na área no nosso espiritual, nas nossas emoções, nas nossas finanças, na nossa imaginação, na nossa vida intelectual, na razão, nos nossos relacionamentos. Como é que nós estamos tendo relacionamentos que têm o governo de Cristo? Então, quando isso não acontece, o que nós temos? Conflitos. Conflitos nos relacionamentos. Conflitos emocionais, conflitos íntimos, conflitos espirituais. Então, me acompanhe, porque principalmente você vai observar que eles acabam indo para o cativeiro. Olha 2 Reis, capítulo 17. Talvez aqui seja o ponto onde eu tenho que começar, no capítulo 17, versículo 13, para você ver como Deus trata este assunto. No versículo 13, diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá. Veja que o reino já está dividido. O reinado em Judá, você tem um governo mais alinhado com Deus. Mas o governo de Israel, você tem gente pervertida, cada vez pior. E há fatos aqui muito interessantes, porque a gente tem que aprender algumas coisas na Bíblia para dizer, Deus, me ensine. A Bíblia diz tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Muitas vezes nós queremos mudar até Deus. E eu quero dizer para vocês que o melhor de tudo que eu aprendo quando eu leio, segundo Reis, é o que melhor de tudo é alinhe a sua vida com Deus. Alinhe a sua mente, a sua vontade em todas as áreas com Deus. É uma luta permanente, é uma luta diária. Capítulo 17 diz assim, 13. O Senhor divertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Qual que é a advertência aqui? Volte-se para Deus. Qual a advertência aqui? Volte-se para a palavra de Deus. O que está dizendo aqui? Vá para a igreja e ouça as mensagens e alinhe a sua vida com Deus. Ouça, pratique. Volte-se para Deus. Porém, não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados de dura serviço, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Então eles não ouviram. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos. Veja, o coração deles estava envolvido com o erro e eles seguiram os ídolos. E se tornaram vãos. E seguiram as nações que estavam em derredor deles. Isto é, eles foram dominados pelas circunstâncias. Em vez de ser dominado pela palavra de Deus, foram dominadas pelo ambiente. Então, o perigo nosso é que o ambiente seja mais poderoso do que a palavra. Então, essa é uma advertência para todos nós, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. É claro, Deus disse, não faça isso. E eles fizeram. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor. Não é alguns, todos. Seu Deus, os mandamentos do Senhor, seu Deus. E fizeram para si imagens de fundição, dois bezerros. Essa frase aqui, dois bezerros, fala de um rei que foi, acho que foi Jeroboão, fez dois bezerros de ouro. Na época de Moisés, você lembra que eles fizeram um bezerrinho de ouro. Aqui a coisa piorou, foi dois. Então, aqui está dizendo que vai se multiplicar o mal. Então, o maior perigo do cristão, quando ele desperdiça a sua vida, é que ele se torne especialista em fazer bezerro de ouro. Tem gente que se afastou tanto de Deus, gente, que já está com um mundo de bezerrinho. Já tem uma... Como que chama um grupo de boi? Uma manada de boi. Já estava uma manada de ídolo. Né? Não é isso mesmo? Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu. Sabe o que é isso daqui? Entraram para o mundo da astrologia. É isso. Adoraram o exército do céu e serviram a Baal. Baal era um princípio do Deus da fertilidade. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Eles se tornaram desumanos. Deram-se à prática de adivinhações. Começaram a procurar adivinhos. E criaram e criam em agoureiros. Ah, mas e agora? Não tem gente fazendo isso? Tem gente que quando ele abre o jornal, a primeira coisa que ele vê é horóscopo, para ver se o dia dele vai ser bom ou ruim. Ou não. Deus está dizendo assim, vocês criaram agoureiros. Foram atrás deles. Por isso que é fácil falar deles, mas vê o que as pessoas estão fazendo hoje. Deus está dizendo, isto é desperdiçar a vida. Isso é perder o foco. E venderam-se para fazer o que era mal. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor e para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Judá ficou mais perto. Porque havia reis que buscavam mais a Deus. Também teve alguns problemas Judá, mas era menos. Também Judá não guardou, agora Deus vai falar de Judá, hein? Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor. Seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, aí um influenciou o outro, pelo que o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. O que que esse texto está dizendo? O perigo de você desperdiçar a vida por perder o governo de Deus em todas as áreas da sua existência. Então vamos lá. O texto de Reis é o foco sempre do reinado. O caráter do reino é sempre determinado pelo caráter do rei. Vou repetir essa frase. O caráter do reino é determinado pelo caráter do rei. Se eu pegar essa verdade, eu vou dizer assim, então quem reina na minha vida? Se eu tenho o governo de Cristo, o governo do reino, o caráter do reino é determinado pelo rei. O problema é quando Cristo não reina e quem reina é eu mesmo. Aí complicou. O problema é quando eu reino, mas o que reina é o pior de mim. O pior é quando o mundo reina. O pior é quando a carne reina. O problema é quando os sabotadores psíquicos reinam. Quem reina? Quando o rei andava com Deus em obediência e humildade, adorando a Deus, obedecendo a Deus no templo de Jerusalém, ou mais tarde lá em Israel, lá em Samaria, lá no norte, havia uma bênção de Deus, havia uma prosperidade no reino, havia vitória no reino, eles tinham um problema sim, ataques, mas eles venciam. O grande problema do reino do norte, o reino de Israel, porque no sul reina, é o reino de Judá que dividiu, é que no Reino do Norte não havia reis que buscavam obedecer à santidade de Deus cada dia. No Reino do Sul, na casa de Davi, houve mais vitória, mais prosperidade, porque os reis estavam mais em harmonia com a vontade de Deus. O que que acontecia quando eles faziam as coisas certas? As chuvas vinham na hora certa e as colheitas cresciam e havia a economia e o país florescia. Quando eles desperdiçavam a vida, problema de chuva, problema sério. Lembra o caso de Elias, lá não chovia. O rei, cada vez pior, havia uma verdadeira idolatria. Houve vitória sobre os inimigos, quando os inimigos vieram contra eles. Eles faziam forças aliadas, mas sempre havia vitória quando o rei andava com Deus. Esse é o ponto. Não significa que não tinha problemas. Eu quero dizer, tinha problemas, mas tinha vitória. Não significa que quando você anda com Deus, você não vai ter lutas. Você terá lutas, mas você vai ter vitória. Você vai continuar guerreando, mas com vitória. Salvação significa o governo de Cristo, o governo de Deus em nossas vidas. Quando o rei desobedecia e adorava outros deuses, vinha fome, seca, invasões. E havia situações extremamente graves. Gente, tem textos na Bíblia que você lê, você nem entende tanta coisa terrível que acontecia. Você já imaginou lá, acontecia de matarem os próprios filhos. Tem lá textos que dá vontade de pular por cima. Você não consegue entender aquilo. Isso mostra a tragédia que chegava, uma vida desperdiçada, uma vida sem Deus, e eles não acordavam para isso. Só funcionava quando eles harmonizavam a vida com Deus. Condições gravíssimas. Então, quero dizer a você que quando o rei estava bem, eles são um tipo do governo de Cristo, do governo de Davi, o governo de Salomão no bom período, porque o Salomão teve a parte boa dele, depois que a coisa complicou. Rei Ezequias, Joás, Josafá. Veja, isso fala da realeza de Cristo em nós. São símbolos da realeza de Cristo em nós. De uma vida de adoração. De uma vida para a glória do Pai. De uma vida em que você diz, Senhor, harmoniza a minha vida com Cristo cada dia. Harmoniza a minha saúde com Cristo cada dia. Harmoniza a minha língua com Cristo cada dia. Por isso que quando a igreja aprende aquilo que o povo de Israel aprendeu, o povo, por exemplo, o caso de os judeus, hoje a gente fala mais judeus que por causa de Judá, quando você vê que eles estão, o salmista está dizendo, aquele que medita na minha palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer prosperará, e as folhas não murcham. Há uma frase tão bonita aí, né? As folhas não murcham. As folhas não murcham. Significa, Deus dá vigor à sua vida. Dá força à sua vida. Mas olha o segredo. Medita na minha palavra de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Isto é, o coração está inteiro meditando na palavra. Você anda com a palavra de Deus. E tudo que você fizer, prosperará. Tudo que você fizer vai dar certo. Tem lutas, mas vai dar certo. Tem dificuldades, mas vai dar certo. Você rompe as barreiras. Esse é o método do governo da palavra, da supremacia da palavra de Deus em nossas vidas. Este é o reinado. Por isso que nós temos que entrar, e a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo, o teu coração, todo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo. Esse todo mostra inteireza, salvação é a inteireza de eu vou lançar todas as minhas raízes em Deus, de todo o coração. Domina todo o meu coração, dá-me o teu coração, dele procede as fontes da vida. Tudo que fizer será bem sucedido. Então, no meio das batalhas, o texto é esse. Então, esse é o governo. O outro governo, que aparece mais em Israel, que é o antigoverno, que é a vida desperdiçada, que é da desobediência, é um tipo da imagem do anticristo. O anticristo é uma vida governada sem Cristo. Emoções sem Cristo. O espírito sem Cristo. O corpo sem Cristo. Sem o governo de Cristo. Esse é o anticristo, o não Cristo. Então você tem a possibilidade de viver um modo Judá, dos reis em harmonia com Deus, ou um modo Israel, anticristo, sem o governo de Deus, sem o governo da palavra de Deus, sem a obediência, Gente, são dois modos de ver. Eu estou falando, os dois são povo de Deus. Você pode estar dentro da igreja, gente que vive Judá e gente que vive Israel. Porque os dois são povo de Deus. Não está falando de gente lá do mundo, mas gente que está, que diz que queria o governo de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então, as nossas cidades estão cheias de pessoas que vivem o impacto de Israel. Passaram pelas igrejas cristãs, mas não tem nenhuma harmonia com o governo de Cristo em suas vidas. Então, eu e você somos desafiados pela palavra a colocar em harmonia nossas vidas com o governo de Deus. Essa é uma experiência diária. Jesus disse, o João escrevendo sobre Jesus diz algo muito interessante, né? Jesus disse isso, foi Jesus que disse isso ao povo de Israel: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier, João 5,43, se alguém quiser anotar: eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão recebê-lo. Eu estou aqui em nome do Pai, vocês não estão me recebendo. E tem um que vai vir no seu próprio nome e vocês vão receber. Olha que vida desperdiçada. Quantos rejeitam Cristo que vem em nome do Pai, vem como revelação do Pai, mas aceito qualquer anticristo por aí. Volte-me, aparece um anticristo aí, tem um mundo de gente seguindo o cara, ele vem no nome dele. Jesus disse, esse é o espírito do anticristo. Eu não tenho dúvida que o mundo todo está caminhando para o reinado de um anticristo. A história mostra isso, a política mostra isso. E ele virá no seu próprio nome, e milhões vão segui-lo. Ele vai fazer milagres, vão segui-lo. A Bíblia diz que ele vai chegar a dar vida numa estátua, vão segui-lo. Mas Jesus vem em nome do Pai. Então haverá o governo de Cristo e o governo do anticristo. Esse texto nos ajuda a entender isso. Vamos colocar nossa vida em harmonia. Então, esse texto ele é fascinante para nós porque ele nos ensina nossas próprias vidas sobre o governo de Deus. Eu quero que vocês observem algo muito interessante. Quando Davi começou a reinar, ele reinava só sobre Judá, né, por 7 anos. Depois ele veio e começou a reinar sobre todo Israel. E com o tempo, depois com o caso das divisões que veio com Salomão, há uma grande divisão aí. Eu quero colocar um ponto para vocês, dentro de vocês, quanto o reinado de Cristo. Vamos pegar aqui Davi, um símbolo de Cristo, certo? Vamos colocar isso, ele como uma metáfora, para a gente aprender como uma parábola. Cristo ele é da raiz da geração de Davi, né? Imagine isso. Então, ele é reinando. Então, você imagina Cristo, nosso verdadeiro Davi, reinando em nós. Aí ele está reinando em Judá. Mas começa a crescer a sua vida espiritual e, de repente, passa-se 7 anos, ele governa em todo Israel. E aí você tem o governo de Deus na sua vida, em todas as áreas. Ele começa reinando no seu espiritual. E aí quando você vai crescendo em Deus, reina nas suas emoções, reina na sua mente. E você tem uma vida toda sob o governo de Cristo. Mas com o tempo, e o tempo passa, você começa a ter problemas como Salomão. E aí o reino é dividido de novo. Aí você vai mantendo uma vida cristã meia merequexé. Dá para entender o que é uma vida merequexé? Uma parte parece que eu sou até um bom crente. Eu tenho Judá, mas há muitas áreas da sua vida que você está conflito sem limites à vida de Israel e você tem um reinado terrível. Deu para entender? Como metáfora, a sua própria vida. Qual é a área da sua vida que tem o reinado de Judá? Então, por exemplo, de repente você tem no seu espírito, no seu espiritual o governo, mas o seu corpo não. Tem gente que até já divide. O corpo está bem no mundo, né? No domingo ele é um crente. Dia de semana é mais ou menos assim, ó. Domingo ele vive Judá e dia de semana inteirinho ele vive Israel. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Ele tem esse reino dividido. Essa mente dividida. Essa existência dividida. Tem hora que ele vive como ateu. Igualzinho o reinado de Acabe, que é acabe com você mesmo, acabe com a sua saúde. Né? É o reinado de Jezabel, que é o reinado de uma vida nada de Deus, ainda fala mal dos profetas, fala mal dos líderes, fala mal dos pregadores. Jezabel dentro, reinando. Jezabel na língua. Aí no domingo ele chega na igreja e diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí vem de novo o governo de Judá. Né? Se falava isso muito da época de Hitler. O sujeito era da igreja. No domingo ele estava lá, Senhor, encha-me da tua misericórdia. Segunda-feira ele estava matando o judeu, dando tiro. Como que era capaz de fazer isso? No domingo estava no culto e dia de semana estava matando gente. Até hoje os alemães estão tentando entender isso. Eu estou explicando hoje isso. Então, qual é esse governo? Qual a dimensão desse governo? Qual a área da nossa vida, queridos, que nós precisamos, que a gente vai se ajeitando? Tem gente que está cuidando demais da sua vida, mas não está deixando, dia após dia, ter o governo de Cristo em todas as áreas. É como se a sua alma e a sua personalidade estivessem divididas. Então, é a vida cristã que deveria ser real cada dia. Quer dizer, eu vou fazer duas perguntas. Onde você está 10:30 da manhã no domingo? Você diz, eu estou na escola local lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Onde está a igreja domingo às 10:30 da manhã? Eu já sei onde ela está. Onde ela está às 7 da noite? Eu sei onde ela está. Agora eu pergunto, onde ela está segunda-feira, 10 da manhã? Onde ela está sexta-feira, 10 da manhã? Ela desapareceu? Sumiu? Não existe? Ou ela está sob o governo da palavra? No trabalho? Na escola? No lar? Na vida? Entendeu o que eu estou falando? Onde você está? Onde está o governo de Deus na sua vida? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Interesa. Também. É uma canção, não é? Como que começa a mesma canção? Ah, como é bom. É verdade. As crianças cantavam, os adultos podem cantar essa canção, né? Como é bom ser crente, como é bom, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, como é bom. Porque Deus é bom sempre. Deus é sempre um Deus que é bondade. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então, eu quero colocar para vocês que essa divisão da vida é encenada com 10 tribos do norte, são representativas do corpo. Enquanto Judá e Benjamim, vamos pegar, são as representativas da alma, lá dentro de nós. Agora, é interessante que o reinado do sul, que é Judá, é onde tem a capital, Qual que é a capital? Jerusalém. Jerusalém é onde está o templo. Jerusalém é onde está a adoração. Jerusalém, onde Deus diz, eu habito ali. Né? Então, sabemos pelas Escrituras que a vida humana, gente, muitas vezes nós estamos dizendo, onde está o Espírito de Deus em nós? Então, nós, se eu pensar nessa, de uma forma que eu estou usando agora uma parábola do reino de Israel, do reino de Judá, para falar de você e falar da sua salvação, eu quero dizer que nós também temos em nós a nossa Jerusalém. Né? E a nossa Jerusalém, onde nós temos o templo, lá no nosso interior oramos, buscamos a Deus, Jerusalém, onde Deus habita pelo seu Espírito em nós. Né? O Espírito de Deus habita no nosso espírito humano, porque nascemos de novo. Então, eu quero dizer a você que essa figura do governo de Cristo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que eu tenho que ter colocando toda a minha vida sob o governo do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós temos o governo só em Jerusalém e não em todo o reino da nossa própria vida, da nossa própria existência, da nossa linguagem. Então, o que eu quero dizer é que salvação, ela deve começar mover-se para dentro de nós. Então, o Espírito de Deus habitando em nós, nos guiando, é como o governo de Davi, né, andando com Deus. E a terra floresceu, abençoada, em abundância, prosperidade, influência, e o reino se acendeu aos confins da terra. Mas quando a gente começa a seguir o reino da desobediência, nós começamos a desafiar a vontade de Deus, recusar a soberania de Deus, não dando sim ao domínio de Deus em sua vida. Aí a gente começa a ter o quê? Ser invadido pelo mal. Então começam as invasões do mal. E essas invasões vão para dentro do reino. Aí você não tem força para repelir as corrupções internas, que arruinam a sua própria vida. E o grande problema do mal é que o mal cobra pedágio. E tem gente pagando alto pedágio. Eu quero dizer a vocês que o mal cobra pedágio. Aí você não consegue se mover na sua vida. Você não tem o governo de Deus, o governo de Cristo. E um dos pedágios que ele cobra é na saúde, emocional, física. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu creio. O mal não tem futuro. O mal é mal, faz mal e não tem futuro. O único futuro do mal é o lago de fogo. Então, eu e você precisamos dizer assim, eu preciso da misericórdia e da benignidade de Deus cada dia. Eu preciso do tratamento e a cura de Deus cada dia. Eu preciso do governo de Deus cada dia. E o grande problema das nossas ruínas, o caso de Salomão, filho de Davi, por exemplo, que é um princípio de deterioração do reino, olha o que aconteceu com ele, vamos lá. Ele se apaixonou pela filha de Faraó. Não havia nada de errado, né, de ele amar alguém. Mas o grande problema é que Faraó era o rei de todo o Egito, o mesmo lugar de onde Deus, em graça, redimiu o seu povo. Então, qual a imagem que você tem aqui, Egito, filho de Faraó? Qual é a mensagem que tem? Eu vou dizer numa palavra, sedução do mundo. Então, qual a mensagem que tem para nós na salvação? Cuidado, essa é a mensagem que vem de Salomão. Cuidado com a sedução do mundo. A sedução do mundo domina o coração humano. E aí, ele abriu um caminho para muitas outras meninas encantadoras dos reinos virem ali. Bem, o fato que no final ele tinha 1000 esposas. Pede para eu explicar um homem ter 1000 esposas, eu não consigo explicar nunca isso. E alguém já disse, tinha também 1000 sogras. Né? É. Quer dizer, é um negócio... negócio incomensurável. Não dá para pensar um negócio desse. Não dá para pensar. Eu não consigo, como homem, pensar um negócio desse. Nunca. Né? Agora, você vê, tudo isso vai deteriorando o reino, o governo. Ele acaba sendo seduzido, o seu coração, do templo. Então, o que, que acontece? Ele não vai mais muito ao templo. E ele começa a ir para as montanhas. Né? É aquela história que eu já falei a semana passada. Vai comigo. Nós vamos adorar Baal. No final, ele acaba construindo um templo para uma das esposas dele. Ou 3 templos, uma coisa assim. Ele faz altares. E o templo de Jerusalém? Então, ele começa a fugir do lugar de adoração. Olha aí o perigo. Quando você começa a fugir do lugar da intimidade com Deus. Você orava toda manhã, não ora mais. Na hora do almoço, sentava, agradecia. Tem gente que come e não agradece nunca mais. Eu acho que já tem gente que já não ora mais para quando come. É que a gente não está junto para ver. Quando está o pastor, eu falo, pastor, faz uma oração. Vai ter oração, vai. Aliás, tem gente que já começa, nem fala, vamos orar. Já não tem mais isso. Quantos de vocês oram todas as vezes que você se alimenta? Começa por aí, ó. Já estou vendo se você tem o reino de Salomão ou não. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Gente, eu não sei quantos aqui eram assim. Mas na casa da minha avó, não tinha um único dia que não tinha devocional. Nunca. Nem um dia. Pode estar chovendo, pode estar doente, pode estar o quê? Ó, vamos reunir. Vamos ler a Bíblia. Vamos orar. Não era assim, não? Quem viveu em casa assim? Todo dia. Todo dia, gente. Você não aprendeu isso? Agora vamos dizer uma coisa. Aí começaram os outros altares. Eu tenho que dizer isso porque eu estou mexendo fundo aqui. Aí você liga a televisão. Você já vai para outro altar. Agora é o computador. Agora o iPad, agora o celular, agora o Pokémon, né? Vamos capturar demônio. Gente, mudou isso. Aí nós queremos que os nossos filhos amem a Cristo, amem a igreja, vão à escola dominical. Tem ou não tem a ver esse texto comigo, com você e com o mundo contemporâneo? Meio-dia, para orar, para ler o cenáculo, todo dia. Tinha hora para chegar, ler o cenáculo, meditação, todo dia. Isso impactou a sua vida, você nunca vai esquecer disso. Nunca vai esquecer disso. Então, nós aqui, jovens que estão aqui, vocês podem reestruturar. Esse texto aqui é para mexer com a nossa vida. Salvação tem a ver com a concretude histórica. Com cada momento. Com andar com Deus. Gente, eu já fui desafiado. Eu lembro uma vez, gente, como eu fui abençoado. Nós estávamos aqui numa crise sem limites. Uma crise aqui na igreja. Eu me lembro que eu fui a Minas. aquilo foi de Deus, porque eu precisava entrar numa casa daquela. Um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, fiquei lá uns 3-4 dias, lá no sul de Minas. Sabe que ele me impressionou? Ele foi me pegar na rodoviária, entramos no carro e disse: vamos orar. Agradeceu pela viagem. Senhor, agora dirige nós até em casa. Aí chegou em casa, no apartamento dele, chegou, abriu a porta, cumprimentei todo mundo e ele disse: vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós fizemos uma boa vinda de estar aqui, abençoe o dia de hoje e tal. Você pode ir comigo no mercado? Ah, vou sim. Eu desci, vamos orar. Orou para ir para o mercado. Vamos lá, compramos, voltou. Quando chegou, disse: vamos orar, agradecendo a Deus. E orou de novo. Eu nunca orei tanto. Ele não fazia nada sem orar, sem agradecer a Deus. Quando eu vi, eu estava debaixo de um território de oração. Vamos para a igreja, vamos orar. Chegava da igreja, vamos orar. Ele não sabe, porque eu nunca disse a ele: aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha vida. Eu disse: Senhor, eu que pensava que eu era um homem de oração. Sabe, eu estou dizendo a vocês que é um caminhar. O reino de Deus, o governo de Deus é a totalidade das nossas vidas. É a totalidade do nosso ser. É a inteireza do nosso ser. Esse é o segredo. Quando o nosso espírito perde essa comunhão, começa o problema. Você lembra de Davi? Davi diz assim: Senhor, volta-me a dar um coração puro e renova em mim, renova em mim, renova em mim um espírito inabalável. O problema de Salomão, ele perdeu o espírito inabalável. Essa verdade, você ter essa intimidade com Deus lá de dentro, é aí que começa. Então o problema começa no coração. Porque a Bíblia diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quando Deus, Cristo, é o meu grande tesouro, a palavra é um tesouro, aí estará o seu coração. Você lembra de Jeroboão? Depois veio Jeroboão, filho de Roboão, cada nome, né? Foi Jeroboão que introduziu o grande pecado para o qual o reino do norte foi notado. Jeroboão fez 2 bezerros em Betel e Dan, a ser o centro de adoração. Já começa errado. O cara faz 2 bezerros, vai ter uma aqui e uma aqui. Vocês podem adorar em qualquer lugar. Já começou a multiplicação do pecado. Jeroboão. Então, gente, o que nós temos aqui é... Davi e Jeroboão tornam-se representantes de 2 princípios espirituais que são traçados no reino. E aí começa a questão dos profetas. Aí surge o profeta Elias, aí surge o profeta Eliseu. E os profetas são poderosos em Deus. E Deus não vai falar à nação através de um rei. Deus vai falar a nação através do profeta. Os profetas, eles têm que trazer a verdade de Deus, a justiça de Deus, o caráter de Deus para o rei. E aí os reis começam a perseguir os profetas. Então é a luta que começa entre a palavra de Deus e o reinado errado. Cuidado na sua vida, hein? Então, a hora que você vem para a igreja, um profeta, Elias fala, e o teu Acabe quer acabar com o pastor. Entendeu? Ele falou para mim hoje. Né? Porque você tem os Acabes, os Jeroboões, os... Cuidado com os bezerrinhos. Eu já sei que tem gente que não gosta de vir na igreja, porque ele não quer que ninguém mexa nos bezerros dele. Vai ouvir a Bíblia, vai mexer com o bezerro. Entenderam? O bezerro está em casa, está na vida, está durante a semana. Eu não, eu quero a palavra de Deus que destrói todos os ídolos para que Deus reine plenamente. É isso que você tem que decidir. Eu quero o governo de Deus em todas as áreas da minha vida. Elias é esse profeta, gente que bate forte. Aí Deus usa o quê? Oséias, Amós, Joel, Isaías, Jeremias. Em Reis, aparece só Elias e Eliseu para começar. Foram que começaram para turbinar o projeto de Deus. Elias já era um áspero, né? Lembra disso? O negócio dele era justiça. Era um profeta pesado, batia para valer. Nós estamos precisando mais de Elias hoje, né? Agora, e é o que fazia cair o fogo do céu também. E é interessante que Elias provocava os deuses falsos. Lembra lá no Monte Carmelo? Poderoso triunfo sobre o deus Baal. No final ele diz assim, que Deus, seu Deus, chegou ao meio-dia, nada. Ele foi dormir, grita mais alto. Qual o problema? Onde está seu Deus? Ele foi para almoçar. Vamos esperar ele voltar do almoço. Continue aí, gritando. Talvez ele saiu de viagem, então não vai dar certo hoje. Seu Deus foi viajar. Lembra? O cara zomba. Está dormindo? Grita mais alto, talvez ele acorde. Por que ele não responde? Aí ele coloca no altar, taca água, molha tudo, vem água para todo lado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo. Queimou tudo, está molhado, queima do mesmo jeito. Que coisa tremenda esse texto, né? Só o Senhor é Deus. Depois ele, acontece algo interessante, né? Ele é arrebatado. E aí surge um profeta que traz a glória de Deus, né? O ministério tremendo de Eliseu. O ministério de Eliseu é graça, é doçura, é cativante, é compassivo, é diferente. Você sabe que metaforicamente eu diria para vocês, ou parabolicamente, Eliseu é um símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque Eliseu, ele vem. Ele é o símbolo do Espírito Santo na igreja, no Pentecostes. Por quê? Porque Eliseu começa o ministério depois que um homem sobe ao céu. O Espírito Santo começa quando? Quando o Filho do Homem subiu ao céu. Aí ele vai fazer o primeiro milagre. Qual que é o milagre? Ele pega e começa o fluir do Espírito Santo. Lembra? Começa a pegar os milagres aqui. Tem o milagre da ressurreição com ele. Tem o milagre do óleo, né? Que não para. O símbolo profundo, né? Do derramar do Espírito. Então, Eliseu tem, é impressionante, né? Tem um milagre do óleo fluindo, né? Como símbolo do Espírito Santo. A água está amarga, ele coloca sal e fica doce, para dizer o seguinte: o Espírito Santo é aquele que adoça a amargura da sua vida. O Espírito Santo é aquele que enche todas as vasilhas que você coloca disponível. Um símbolo profundo do governo de Deus sobre as nossas vidas. É aquele que faz o machado frutuar para que você tenha um ministério de poder e não um ministério cansativo. Tem muita gente aí que está querendo derrubar árvores na vida com o cabo do machado. Hã? Chega nisso. É um símbolo do Espírito, se você pensar. Você já pensou bater com o cabo de machado, o cara perdeu o cabo de machado? Tem gente que vai lá e quer converter o outro na marra, dá uma bordoada com o machado sem, na cabeça do cara, sem o poder do Espírito, sem a vida do Espírito. Quer dizer, quer forçar tudo. Tenta derrubar uma árvore com o cabo de machado, seu machado. Então é um ministério cansativo. Mas Eliseu é o símbolo do Espírito, que Deus restaura o que foi perdido. E aí você tem o ministério do Espírito, começa a abraçar um ministério de força e poder. Traz ressurreição, traz cura. E no final, é isso que ele colocou. No final ele morreu, foi sepultado. Aí o pessoal está querendo se livrar de um corpo, não tem jeito. Está vindo os inimigos e joga em cima do túmulo de Eliseu. Quando bate, o cara ressuscita. Ele tem unção até nos ossos. Que coisa impressionante, né? É um negócio na Bíblia, para falar, que coisa é essa? É assim, ele é um símbolo do Espírito Santo, sem limites. Poder sem limites. É o governo de Deus. Isto é um alerta para os reis, para o reinado, né? Olha, para mim, o profeta que mais me impressiona em toda a Bíblia é Eliseu. Eliseu é um símbolo de um profetismo de olhos abertos, de realidade. Eliseu falou, está falado. Não é isso? Pode registrar. Eu quero dizer a vocês que a mensagem que eu quero que fique na minha vida e em você é que nós temos que ter o governo de Deus. Ah, preciso dizer só mais uma coisa. Lembra de um rei chamado Ezequias? Ezequias foi milagrosamente curado e Deus deu a ele 15 anos a mais, porque ele pediu. Será que foi uma coisa boa? O fato é o seguinte: Deus queria levar Ezequias, vem para casa. Aí ele brigou com Deus lá e Deus falou, tá bom, vou atrasar aí um pouco o sol e você vai viver mais 15 anos. Só que o problema é que nesses 15 anos nasceu um filho. E o filho dele chamava-se Manassés. E ele se tornou o pior rei de Judá. Manassés reinou 55 anos, foi o mais ímpio de todos os reis. Será que não era melhor Ezequias ter morrido, não? Sabe o que eu quis dizer para vocês? Muitas vezes a gente fica brigando com Deus com certas coisas. Deixa Deus fazer do jeito dele, é bem melhor. Tem hora que a gente ora certas coisas. Deus, fazer o seguinte, bota a minha vida em harmonia com a tua vontade, que o Senhor sabe o melhor. Tem gente que usa Ezequias como exemplo, mas eu quero dizer que o resultado não foi bom, não. Se ele tivesse aceitado a palavra do Senhor, Israel teria sido poupado de Manassés. Gente, eu quero dizer a vocês que Judá acabou no pecado também. Foi levado para a Babilônia e viveu a vida de corrupção. E o último rei viu as muralhas destruídas, Zedequias, o último rei de Israel, foi capturado pelo rei da Babilônia. Seus filhos foram mortos, seus olhos foram arrancados. Depois ele foi amarrado e foi levado para a Babilônia. Zedequias foi o último rei de Israel que Israel teve. Eu quero dizer a vocês que no final você tem o povo de novo rejeitando Cristo na Páscoa. E a multidão disse: não temos rei, senão César. Olha que erro. E ali estava o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Jesus disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Eu perdoo eles, eles não querem o meu reino. Mas ao lado da cruz tem um ladrão, o bom ladrão, que o reconhece como rei. Você pensou? O povo de Israel diz: não temos rei a não ser César. Mas o ladrão da cruz diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor é rei. Eu te honro. E sabe o que o rei diz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual é a mensagem para nós, gente? Jesus, só tu és rei. Reina sobre a minha vida. Reina sobre meu lar. Reina sobre a minha saúde. Reina sobre minhas emoções. Reina sobre meus desejos. Reina sobre as minhas finanças. Reina sobre a minha família. Reina sobre a minha língua. Reina para sempre, todos os dias da minha vida. Eu quero o teu reino. Esse é o único jeito de não desperdiçar a vida. Quem crê diz? Amém. Deus abençoe vocês. Até à noite.